conservador ao Conselho Ártico, porque estão em causa os interesses do Atlântico Norte. Se a Espanha é observador dessa organização, porque é que Portugal não deve ser? E é preciso que o governo português tome também a dianteira em abrir à Noruega, Islândia e também às regiões dinamarquesas da Groenlândia e das Ilhas Féroé, além do Reino Unido, novos espaços de cooperação com a União Europeia ou até de reabertura de negociações e adesão. Finalmente, para garantirmos que não defendemos o projeto europeu destruindo o projeto europeu, é preciso que os gastos de defesa estejam claramente fora dos limites do déficit e da dívida pública. Aqui estão propostas, concordem ou discordem, por favor, discutamos o futuro. Muito obrigado.
Ora bem, o Sr. Deputado tem três pedidos de esclarecimento, não é? Mas não vai ter possibilidade de esclarecer. Então não tem 6 minutos.
Tem 3 minutos, Presidente. Declarações políticas não conta para o tempo que gasta.
Está bem, ok. Então tem 3 pedidos de esclarecimento e responde em conjunto, é isso assim? Primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado Paulo Muniz, PSD. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Rui Tavares, ouvimos-lo com toda a atenção. E uma primeira pergunta que é inevitável é: o senhor defende, digamos, a nossa desvinculação da NATO e, portanto, um isolacionismo europeu? Porque no quadro do que disse, temos que ser mais precisos. Por exemplo, em matéria de equilíbrio nuclear, o único país da União Europeia que dispõe de armamento nuclear é a França. O outro da Europa, como sabe, é o Reino Unido, que no quadro atual tem uma circunstância fora da União Europeia. E não se pode, de um momento para o outro, usando a circunstância atual da administração americana, que podemos concordar ou discordar ou até interpretar, fazer uma revolução de fundo, como está aqui a anunciar, sendo que, do nosso ponto de vista, isto cria um vazio que não nos dá tempo para preparação e resposta. E, portanto, o que temos que perceber aqui é que a sua proposta, conforme dali de cima enunciou, é para que nós nos isolemos e aí sim seremos ainda mais fracos. A nossa ligação transatlântica é uma ligação que nos traz um suporte militar que não é possível, goste muito ou goste pouco, de se alterar em meia dúzia de anos. Não é assim que se faz uma alteração dessas. Aliás, pergunto-lhe e deixo-lhe o desafio. Neste nosso quadro atual, se concorda ou não que a nossa saída repentina da NATO e de todos os acordos que temos, nomeadamente com os Estados Unidos, não vem em contraciclo com a decisão da Suécia e da Finlândia de aderir à NATO. Portanto, se calhar a Suécia e a Finlândia, porque se sentem proximamente ameaçados, entenderam e bem que no quadro da NATO tinham o respaldo que necessitam para a sua segurança. Podem ter estado enganados e o seu deputado agora, de facto, vir dar-lhes uma novidade que nós não conhecemos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Manuel Pizarro, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Tavares, devo dizer-lhe que concordo com o essencial do que aqui nos transmitiu. Apelava, no entanto, à prudência nas decisões a tomar em relação ao futuro, sobretudo no que diz respeito à nossa parceria atlântica. Temos boas razões para estar preocupados, mas, apesar de tudo, não podemos confundir a governação Trump, por mais impressionante que ela seja na sua irresponsabilidade, com a nação que são os Estados Unidos da América, com o qual, nas últimas décadas, o mundo ocidental, a Europa, fortaleceram uma relação que devemos continuar a cultivar. Significa isso que podemos ignorar os problemas com que nos defrontamos? Não. E também nessa matéria quero manifestar a minha concordância com muito do que o Sr. Deputado disse. A solução para as dificuldades que a Europa vive hoje, por mais difícil que se afigure a implementação dessa solução, é mais Europa. Não devemos desistir do projeto europeu, devemos empenhar-nos, enquanto país, no fortalecimento do projeto europeu. E apesar dessas dificuldades, a verdade é que desde esse fatídico dia de fevereiro de 2022, em que se desencadeou uma guerra brutal e violenta por causa da invasão russa na Ucrânia, a verdade é que, no essencial, Foi possível manter a Europa unida e foi possível manter um apoio sem desfalecimento à causa do povo ucraniano num combate pela liberdade, que é também um combate pela nossa liberdade, não apenas pela liberdade da Ucrânia. E gostava de manifestar essa nossa concordância com o que o Sr. Deputado disse e ouvir comentar sobre como é que, na prática, se deve desenvolver esse conceito estratégico de defesa europeia.
Sra. Deputada Marisa Matias, Bloco de Esquerda. 2 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Sr. Deputado é historiador e pergunto-lhe se às vezes não lhe parece que estamos de regresso a 1938 e se não lhe parece que a Europa está com uma espécie de síndrome de Chamberlain que vai negociar para uma diplomacia do apaziguamento e regressa ao início de uma Segunda Guerra Mundial. Se não lhe parece que para a União Europeia, neste momento, o não ter posições, supostamente, para não espicaçar o monstro, não se pode traduzir numa consequência muito pior a curto e médio prazo. Sr. Deputado, tivemos a reunião de Paris e Macron quis dar um sinal de firmeza antes do encontro Rússia-Estados Unidos para mostrar a Trump e ao mundo de que a União Europeia estava unida e o que conseguiu rapidamente mostrar foi exatamente o seu contrário, ou seja, nem União, nem coesão interna. E, portanto, a União Europeia está neste momento numa situação em que viu completamente eliminada a possibilidade de desempenhar um papel diplomático em relação à Ucrânia, em que não pode ser o garante do direito internacional porque o vergonhoso papel que desempenhou no genocídio em Gaza eliminou, em definitivo, essa pretensão, em que não pode ser no mundo o garante dos direitos humanos porque a aprovação de um pacto das migrações como aquele que aprovou nega todos os dias os direitos humanos e, portanto, a Europa está aqui numa posição de enorme indefinição e de incapacidade de resposta. E, portanto, para não se auto-eliminar das questões internacionais relevantes, parece-nos evidente que tem que ter um papel, porque a ordem mundial está a mudar. E temos grandes potências, entre eles imperialismos extrativistas como os Estados Unidos e a Rússia, que querem decidir sobre a ocupação de territórios, definição de fronteiras, trocar a paz por negócios. E, portanto, em tempos que estão a mudar, Sr. Deputado, acha ou não acha que muitas das declarações que aqui sentimos hoje vão envelhecer rapidamente e muito mal? E qual é o papel da União Europeia para a construção da paz de verdade?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder aos 3 pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Tem 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Muniz, o Sr. Deputado diz-me que, em vez da Aliança Atlântica, eu proponho que não termos aliados. Isso não é verdade. E o Sr. Deputado sabe que não é verdade porque disse que ouviu atentamente o que eu disse. Os nossos aliados naturais são os países médios e pequenos que, neste momento, são os principais prejudicados por este novo paradigma da ordem internacional em que os Estados Unidos, a Rússia e a China podem tudo o que quiserem e os outros têm que aceitar. E, portanto, esses são os nossos aliados naturais. Eles estão na União Europeia, que tem uma cláusula de apoio mútuo que é a 42.7. Sr. Deputado, o LIVRE votou a favor da adesão da Suécia e da Finlândia à NATO, que era um ato de países soberanos que fazia sentido para a Suécia e a Finlândia naquele momento histórico. Aqui a questão diz-me que não se pode mudar em meia dúzia de anos aquilo que demorou tantas décadas a construir. Sr. Deputado, muda-se em meia dúzia de dias. Trump mudou em meia dúzia de dias. Neste momento, Trump está a negociar com Putin a retirada da NATO, ou pelo menos tropas americanas, dos Bálticos, da Polónia, da primeira linha da frente, da mais imediata, aquela da qual, sabe o Sr. Deputado, a partir do momento em que Putin saia do atoleiro da Ucrânia, tem já as suas tropas na Bielorrússia, em fronteira com a Lituânia e a Polónia. E, portanto, a realidade não foi o Sr. Deputado que a mudou, não fui eu que a mudei. E diz-me que não é possível fazer agora uma revolução, tendo em conta aquilo que está a acontecer, o que não é possível é não fazer uma revolução. E agora queria responder ao Sr. Deputado Manuel Pizarro. Os governos fazem o que podem e às vezes, claro, tentam cifrar a sua mensagem, procurando não espicaçar o inquilino da Casa Branca. Mas nós aqui nos Parlamentos não nos podemos só preocupar com o que pensam os governos estrangeiros. Temos que nos preocupar com as pessoas que seguem estas notícias, que estão assustadas com estas notícias e que basicamente veem, enquanto parecemos iludir a realidade, os nossos concidadãos vão dizer, então, mas o mundo está a mudar e os nossos governantes, os nossos representantes não fazem nada e não dizem nada. Claro, eu sei que não foi isso que disse, mas então a conclusão que há a retirar é que é neste fórum no Parlamento o lugar certo para discutir as ideias de futuro. E a Comunidade Europeia de Defesa é a ideia evidente de futuro. Critiquem-na ou não, é o que está em cima da mesa e é o que devemos construir. E respondendo à senhora deputada Marisa Matias, sim, de facto, evidentemente, que parece 1938 e já parecia quando Putin invadiu a Geórgia e a Ucrânia e tentámos fazer todos de conta que era um dia como os outros. Mas precisamente por isso é que nós não podemos estar numa posição de neutralidade. Nós não somos neutros em relação à invasão da Ucrânia e a qualquer outra possível invasão de países do nosso continente europeu. E a única maneira de nos opormos a elas é os restantes países da Europa aliarem-se e juntarem as suas forças. A senhora deputada disse-nos várias vezes aqui que desta maneira a Europa não pode ser isto ou não pode ser aquilo. É um diagnóstico possível. Mas nós aqui no LIVRE não ficamos no diagnóstico do que a Europa não pode ser. Para nós a nossa luta é aquilo que a Europa pode ser e aquilo que a Europa, com o nosso contributo, vai ser. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para a declaração política em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida. Se faz favor, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, no momento em que a segurança passou a ser tema central no debate político e que a generalidade dos partidos, até os mais improváveis, lhe dedicam as suas intervenções, é importante fazermos um ponto de situação. No CDS não acordámos agora para o tema. Não foi nenhum estudo de opinião que nos transmitiu que esta era uma preocupação central para os portugueses. Bastava ter olhado com atenção para o relatório anual de segurança interna referente a 2023, para perceber uma tendência de agravamento da criminalidade em Portugal. Bastava ter percebido que um país seguro não se garante com proclamações e boas intenções. Um país seguro garante-se com regras exigentes, com apoio às forças e serviços de segurança e com investimento nos meios de combate ao crime. Foi isso que o CDS fez ao longo de sucessivas legislaturas, sozinho ou acompanhado, no governo ou na oposição. Tomemos como exemplo os últimos 10 anos. Mesmo sabendo que o CDS esteve fora do Parlamento durante uma legislatura, nenhum outro grupo parlamentar apresentou tantas iniciativas na área da segurança interna e do combate ao crime. Na oposição, quando os dados da criminalidade ainda evoluíam favoravelmente, fomos alertando para a necessidade de proteger os cidadãos, apoiar as forças e serviços de segurança e dotá-los dos meios necessários para poderem combater eficazmente o crime. Lembremos 3 exemplos de mais de 30 iniciativas do CDS nessa matéria. Aquisição de câmaras de fardamento, as normalmente conhecidas bodycams, de veículos de serviço e de videovigilância para esquadras e postos. Projeto de Lei 988/14, em 2021. Agravamento da moldura penal para crimes praticados contra agentes das forças ou serviços de segurança. Alteração ao Código Penal através do Projeto de Lei 101/14, em 2019. A alteração à Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças e de Serviços de Segurança, reforçando a aquisição de meios para estas. Projeto de Lei 761/13, em 2018. Analisando a ação do Governo da Aliança Democrática com o contributo empenhado do CDS na área da administração interna, é possível verificar que não só estas propostas não foram esquecidas, como tiveram consequência imediata. Nos últimos 10 meses, o Governo promoveu várias iniciativas de relevo na área da segurança interna. Por um lado, no apoio às mulheres e homens que servem nestas forças todos os dias. A saber, maior aumento de sempre para as forças de segurança através da alteração do suplemento de serviço e risco, com a componente fixa a ser aumentada em 200 euros por mês, passando de 100 para 300 euros mês no ano passado, valorização que continuará este ano com mais um aumento de 50 euros, passando a componente fixa de 300 para 350 euros e no próximo